Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando no Radinho de Pilha, 6 de dezembro de 2019. E a primeira história que eu quero compartilhar com vocês talvez até dê um outro sentido aqui para esse nosso esforço diário no Radinho, né, de abrir um pouco os nossos horizontes, de tentar descobrir coisas novas e tal. A história tem a ver com a Antártida, tem a ver sim com pesquisa científica, até aí tudo bem. Mas tem a ver com a Antártida de uma maneira que é um pouco inusitada. O que acontece? Eles pegaram alguns cientistas que passaram 14 meses na Antártida. Na Antártida a gente vê aquelas fotos lindas, pensa, né, sei lá o que a gente pensa, as geleiras, os pinguins, etc. e tal. Mas na real, além de ser um ambiente absolutamente hostil, tem épocas que é tão frio que se você quiser sair de lá, não, ninguém consegue te tirar, né? Você fica realmente de castigo. É um lugar muito monótono. Primeiro, tudo é branco, absolutamente branco, para tudo quanto é lado, não acontece nada, né? Deve ser uma chatice sem fim, imagina ficar 14 meses lá, um perrengue infinito, mas eu não preciso nem imaginar, porque os caras fizeram exames de imagem justamente em dois cientistas que ficaram 14 meses na Antártida e descobriram que a Antártida é tão monótona, tão chata, que o cérebro dos caras encolheu. Encolheu. Não é que encolheu, não é que virou uma ervilha, né? Não é que o cara de repente, bom, já ia falar coisas eleitorais e políticas, mas deixa para lá. Mas não, encolheu-se a uma determinada área do cérebro, que é justamente a área do cérebro que tem a ver com descobertas, novidades, coisas novas, encolheu 7%. 7% não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. Os caras, bom, também ninguém precisa entrar em pânico, é o que os caras imaginam, que os pesquisadores imaginam, é que a hora que eles trouxerem os caras de volta para a civilização, para algum lugar um pouco mais interessante, o cérebro vai se recuperar. Né? A questão é, puxa, eu não tinha ideia de que a chatice, a monotonia pudesse ter um efeito desse tamanho. E isso traz, na verdade, questionamento sobre, inclusive, viagens espaciais. A gente está querendo mandar, sei lá, o homem para Marte, sei lá, não sei para onde. Cara, vai ser chato, vai ser monótono, o cara vai chegar lá provavelmente com o cérebro do tamanho de um sonho de valsa. Né? Então, eu achei interessante essa história. Bom, aqui acho que quem sabe o Radinho está ajudando a que os nossos cérebros não encolham. Né? Eu fico pensando, quem fica a vida inteira no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, eu acho que se os caras medirem o tamanho do cérebro, deve estar encolhendo, não tem o que fazer. Mas vamos lá, tem uma questão, tem várias questões interessantes aqui, eu vou pular para aquelas que me deixaram mais inspirado, se sobrar eu falo do resto. Uma das reportagens, por acaso, que eu li hoje de manhã, por acaso tem uma ressonância bastante forte com outra de uma revista completamente diferente. Então eu vou falar primeiro dessa segunda, tá? É um artigo que poderia ter saído em qualquer momento, não é nenhuma notícia assim, bombástica nem nada, mas é um questionamento que eu já tinha visto que é muito interessante. Você estudou, né, fez lá vestibular, faculdade, e quando você estuda, por exemplo, física, você estuda fórmulas. Você tem fórmulas, as fórmulas do Newton, né, mas você tem normalmente fórmulas matemáticas para explicar a física, para você fazer previsões do que acontece. Ah, o trem vem para cá, o trem vai para lá, velocidade e tal. Bom, você aplica uma fórmula, né? E aí quando você começa a avançar, as fórmulas vão ficando cada vez mais cabeludas. E aí, uma das conclusões possíveis é, ok, a natureza é matemática, né? Se a gente usa a matemática para explicar a natureza, então, a natureza não sabe o que é matemática. Aliás, é isso que o artigo questiona. Ele começa com a citação de um prêmio Nobel que fala, que ele assume, né? O prêmio Nobel fala, realmente é um milagre que a matemática explica a natureza, porque não tem nenhuma obrigação da matemática. A matemática é uma criação humana. A matemática é um triunfo aí, né, da criatividade humana e tal, mas é uma criação humana, a matemática tem suas próprias regras. Para a matemática, a natureza não precisa nem existir, Aliás, muitas entidades da matemática não existem na natureza. Quando você pensa um ponto, a matemática, a reta é a menor distância entre dois pontos. O que que é um ponto na natureza? É uma abstração. Então, a natureza, a matemática é absolutamente abstrata. A questão é, por que que ela tem uma aderência tão grande ao mundo físico? E aí vem uma outra questão que também é muito comum, eu já vi isso em amigos que têm, de repente, uma ligação mais forte com exatas, que é o seguinte: bom, equações matemáticas podem ser belas. O cara olha lá uma equação e acha aquilo belo. Eu já vi amigos se emocionarem com uma elipse, sei lá, pois é. Mas então, aí é ok. Então vamos imaginar: você tem um fenômeno novo e você vai tentar descrever esse fenômeno matematicamente. A questão é. Você tem duas fórmulas para tentar explicar. Uma é mais, entre aspas, bonita do que a outra é meio feinha, meio bagunçada. Qual que você vai escolher? A ideia, muitas, não é um fenômeno incomum, que os cientistas, os pesquisadores, procurem soluções elegantes, fórmulas belas, né, para explicar a natureza. A questão é, se a matemática, em princípio, não tem nenhuma ligação com a natureza, por que diabos que uma solução mais bela vai explicar melhor a natureza? E o artigo mostra situações, porque normalmente a gente pensa de maneira muito abstrata, quando se aprende física, né? Não, a atração entre os dois corpos, é a massa vezes a massa sobre o quadrado da distância. Bom, mas isso se você imaginar que as massas estão concentradas num ponto, nunca é assim. E se tiver mais uma massa? Cara, o mundo real é bagunçado. Né, para você fazer com que o mundo real se aproxime, né, dessa abstração matemática, dá um trabalho louco. Essa que é a questão. Mas então, voltando, a questão é: quem disse que para você explicar um fenômeno as equações têm que ser belas? E aí, obviamente, a gente chega na questão da física quântica, em que as equações são, cara, um tumulto, é um negócio cabeludo, muito difícil de entender, e mesmo a teoria em si também não é uma coisa assim que você bota na parede e fala: nossa, isso é um poema. Não, é bagunçado. E aí, então, falei desse primeiro, essa introdução, que é sobre se matemática tem a ver com natureza ou não, e a gente vai para uma outra coisa que eu achei, pelo menos, bastante interessante, que é sobre o quanto que o nosso código genético, DNA, ou seja, a vida, essencialmente a vida, ela tem a ver com um algoritmo quântico. Calma, isso daqui não é nada esotérico, ninguém vai falar de coisas místicas aqui, né? Eu conheço muita gente que tem uma visão meio mística do quântico, né? Desde fisioterapeutas até dentistas, negócio de louco. Mas não, a questão é a seguinte, e aí eu vou, na puxada da minha memória, eu vou tentar achar o link. Umas semanas atrás, eu ouvi num podcast uma palestra de um especialista em computação, né, e que ele falava o seguinte: olha, a gente tem uma com essa história da gente ficar sonhando com essa matemática pura, maravilhosa, ideal, geométrica, etc. e tal, na hora que a gente foi construir computadores, a gente está tentando fazer, né, os engenheiros estão tentando fazer com que a matéria, ou seja, os chips, o silício, etc. e tal, se comportem exatamente como as abstrações que a gente quer. Né? Então a gente está forçando em máquinas, que são máquinas de verdade, né? São processadores, memória, etc. e tal, uma lógica que na verdade é quanto mais a gente avança, mais começa a chegar no limite essa história. Hoje a gente tem uma dificuldade, os processadores estão chegando no limite da sua velocidade, porque começam a ter problemas malucos, que são problemas malucos da matéria, né? Elétron começa a fugir, o calor começa a subir. Então, assim, você está tentando fazer a matéria se comportar de uma maneira que não é da matéria. Ele falou: puxa, e se a gente prestasse mais atenção na natureza para ver se a natureza por si só não opera de alguma maneira que a gente consiga alavancar? Né? Fala, porque pensa bem, a química não deixa de ser uma forma de computação. Você se junta duas coisas, sai uma terceira. É sempre assim. Mudou a temperatura, tal coisa acontece. É sempre assim. É a natureza operando de uma maneira computacional, mas que é diferente da lógica que a gente está acostumado. Pois bem, desculpa se está muito abstrato isso, mas eu vou chegar lá. O que se, depois dessa digressão gigante, o lance é o seguinte: Para quem trabalha com computação, uma das tarefas mais comuns é procurar alguma coisa numa lista. Você tem uma lista gigante. Tem uma lista, estou vendo os livros aqui na prateleira, eu tenho que procurar um livro só. Vamos supor que tenha 1.000 livros aqui. Eu vou ter que procurar um por um, porque de repente pode ser o último, né? Eu vou um até encontrar. Mas, tempos atrás, 50 anos atrás, um cara propôs: olha, se a gente tivesse um computador quântico, que a gente não tem, está aqui um algoritmo que eu consigo acelerar essa história. Então, se tem 100 livros, eu consigo, ao invés de fazer 100 buscas, eu consigo fazer 10 raiz quadrada. Então, se tem 400 livros, eu consigo achar em 20. Né? Se tem 900, eu consigo achar em 30. E assim vai. Ou seja, era uma maneira de otimizar muito as buscas com o computador quântico, que, convenhamos, não existia ainda. Tá? Ok, fica com essa ideia na cabeça. Então, haveria um tipo de algoritmo quântico, né, que poderia acelerar a computação. Legal. O que acontece? Vamos pular agora para código genético, para DNA. DNA é código, certo? Certo. Né? O DNA tem instruções para você criar, por exemplo, proteínas. Como é que isso é feito? O DNA, a gente sabe, são quatro letras, por assim dizer. Essas quatro letras formam sequências de instruções, certo? Certo? São os núcleos. Agora eu não vou lembrar os nomes. Nessa sequência de instruções são utilizadas para montar as proteínas. Só que todas as proteínas que você tem no seu corpício e em qualquer outra coisa por aí, elas são feitas, na verdade, de um alfabeto, vamos chamar assim de um alfabeto, de 20 aminoácidos. Você tem 20, só 20 aminoácidos fazem todas as substâncias da vida. Não é que tem um número infinito de aminoácidos, são 20. Por que que são 20? Não é 21, não é 19, não é 18, 32? Primeiro, por que que o DNA são quatro letras? Segunda questão, por que que essas quatro letras fazem 20 aminoácidos? E aí o resto é história. O que acontece é, se você analisar esse problema do DNA e dos aminoácidos com esse algoritmo quântico, você vai ver que se um computador quântico pudesse escolher como resolver essa história, ele resolveria com quatro letras fazendo 20 aminoácidos. Então tem uma coincidência aqui. A maneira como a vida opera é a maneira ótima para um computador quântico funcionar. Ou seja, tudo indica que no seio, né, no seio da matéria, você tem um tipo de computação que é próximo da computação quântica, que é muito próximo. Quando o cara veio com essa hipótese, foi um indiano chamado Patel, todo mundo deu risada, falou: imagina, computação quântica, meu, dá maior trabalho construir um computador quântico, tem que botar quase que em zero absoluto, tem que isolar, como é que imagina? Dentro de uma célula, a célula é uma bagunça, é uma sopa aquele negócio, não tem como fazer computação quântica. De uns tempos para cá, está ficando cada vez mais claro que alguns fenômenos essenciais da vida, por exemplo, fotossíntese, só podem ser explicados por física quântica. Então, de alguma maneira, a matéria consegue fazer processos quânticos numa escala grande e nas condições da vida. É bizarro, mas é assim que funciona. E a segunda pista é que o próprio o DNA, a maneira como a vida se expressa, também não deixa de ser uma computação, talvez no nível quântico. Desculpa se esse é o radinho mais obscuro de todos, mas cara, eu acho muito legal a gente começar a perceber, ou pelo menos reconhecer, que a natureza encontrou soluções, a natureza funciona em cima de funcionamentos, de computações, que só agora a gente está começando a entender e que, na verdade, são até mais ricos e mais poderosos do que a matemática que a gente estava acostumado até agora. Então, pronto, se esse foi um radinho muito obscuro, desculpa, mas eu achei muito legal essa história, achei muito bacana. O que mais que tem? Tem duas matérias curiosas aqui. Não, antes disso, uma outra aqui que diz o seguinte: estão começando pela primeira vez a levantar, a fazer uma estimativa de quantas pessoas nos Estados Unidos vão parar no hospital, vão parar no pronto-socorro por causa de aplicativos. O que acontece? A gente está tão viciado nas telinhas, nos celulares, que a gente anda olhando o celular. Aí o que, não é que a gente está falando, a gente está simplesmente mexendo nos aplicativos. E o que acontece? As pessoas tropeçam, as pessoas são atropeladas, as pessoas caem. Então, a estimativa, o que eles já reportaram, né, o que está reportado ali, registrado, são alguns milhares de incidentes. Mas eles acham que muitos desses incidentes não são reportados diretamente. Então, isso pode chegar na casa de dezenas de milhares, né, de acidentes, desastres provocados pela desatenção de quem está dirigindo no celular. Aliás, bom, é só dirigir aqui em São Paulo que você vê que o farol abre e até o cara largar o WhatsApp passam-se alguns segundos, né? Então, a gente começa a perceber o impacto que tem a distração das pessoas. Um outro... vamos para esses dois artigos. Eu só vou mencionar rapidamente. Um deles é está saindo, acho que vocês devem ter visto, quem toma anticoncepcional tem que tomar pílula todo dia. Isso é sujeito a lapsos de memória, porque nem todo mundo lembra de tomar o troço todo dia. Ok, ok. Né? O que acontece é que eles estão tentando desenvolver agora um tipo, né, de drágea, um tipo de, né, uma maneira de você tomar o anticoncepcional que você toma uma vez por mês. Você toma uma vez só. Na verdade, é uma pesquisa do MIT. Essa nova draja, ela parece uma estrelinha do mar, ela abre e fica ali no seu estômago liberando medicamento lentamente. Isso pode servir para outros medicamentos, contra a malária, etc. E tal. E em paralelo eu vou dar link também para uma reportagem dizendo que na Índia, né, na Índia, um médico, um pesquisador, criou uma terapia anticoncepcional, né, uma técnica, né, de controle de natalidade masculina, que em princípio com uma injeção o cara não precisa se preocupar com nada durante 13 anos. Eu falei, mas pô, que diabo de injeção? O cara está injetando o quê? Né? Cimento. O que, que ele injetou? Não, né? E a questão é, ele aparentemente desenvolveu um gel que ele injeta em algum daqueles canais, que eu não quero pensar muito no assunto, que conduzem do esperma para lá e para cá. Então esse gel em princípio ficaria até 13 anos no seu corpo. E a questão é, bom, então, por que não faz uma vasectomia de uma vez, né? A questão é que, em princípio, esse gel, ele não precisaria de uma operação, né, de uma cirurgia, é só uma injeção, e também, em princípio, ele seria reversível. Os médicos estão vendo até que ponto tudo isso procede ou não procede, se o cara fez os testes corretos, sim ou não, né, mas é isso que está sendo analisado aí. Tem uma matéria bastante intrigante aqui para quem gosta de blockchain. Eu conheci uma vez, quando eu trabalhava com o pessoal da Singularity, um rapaz super simpático, acho que era Joel Dietz, que eu acho que ele trabalhava com Ethereum. Ethereum é uma dessas criptomoedas baseadas em blockchain. E o cara super idealista, super místico e tal. Ok, né? Vamos ficar com essa informação. Está contando de um outro rapaz envolvido no Ethereum, esse eu não conheci, que por alguma razão completamente inimaginável, o cara resolveu participar de uma conferência de blockchain, aonde? Onde? Na Coreia do Norte. Por que que alguém vai falar sobre blockchain na Coreia do Norte? Bom, ele foi, diz ele que só participou lá de um debate, etc., era um evento, e voltou. Ele talvez passe 20 anos em cana. 20 anos, porque obviamente a Coreia do Norte está sob uma série de restrições políticas, né, de bloqueios, de boicotes, etc. e tal. E a questão é por que que ele foi? Será que ele foi na inocência, achando que ele ia, sei lá, libertar os... Eu não tenho a menor ideia do que passou pela cabeça, mas o que é interessante é que os temas ali, o próprio governo norte-coreano sugeriu a possibilidade das criptomoedas, como é que isso fica com relação à lavagem de dinheiro, etc., como é que você pode substituir o sistema internacional, né, de movimentação financeira por uma solução em blockchain, e o tonto foi lá, vamos imaginar que tenha sido na inocência, vamos imaginar que ele não tenha sido, sei lá, simpatizante do regime, vamos imaginar que ele tenha achado que uma matemática paira acima da realidade, né, que a programação não pode se envolver com questões políticas. A questão é, eu não preciso dizer que os caras estão desenvolvendo um programa nuclear completamente assustador, os caras estão disparando míssil a toda hora, E também a própria ONU, as Nações Unidas, já denunciaram os caras de terem afanado, né, se apropriado de bilhões de dólares através de hacking. Os caras hackearam uma porrada de coisas por aí e teriam juntado um dinheiro absolutamente colossal, 2 bilhões de dólares num país paupérrimo, mas não para tornar as pessoas mais felizes, mais gordinhas. Não, gordinho é só o único gordinho é o presidente. Não, para construir armamento, para construir armas nucleares. Quer dizer, então é um país completamente perverso sobre todos os pontos de vista, né? Na mão, imagina, um país que se julga, em princípio, sei lá, alguma coisa mais, né, de futuro, do socialismo, mas na verdade tem praticamente uma família real, né? Um culto ao líder. É uma coisa estranha. Bom, o maluco vai lá, não sei com que tipo de idealismo, com que tipo de inocência, né, ajudar os caras eu comentei recentemente aqui de um exercício que foi feito recentemente, acho que no Pentágono, em que os caras imaginando situações geopolíticas complicadas, de crise e tal, e uma das coisas que apareceu é justamente o quanto que essas criptomoedas podem estar ajudando governos ditatoriais a se armar. Vamos agora levantar a bola aqui. O Pedro Doria. Eu sempre levanto a bola aqui do trabalho do Pedro Doria, que é um trabalho que eu acho extraordinário por inúmeras razões, não só pela profundidade, né, pela visão, mas sobretudo pela questão de postura, né, de serenidade, pela postura. E isso ele demonstra não só quando ele escreve sobre história, quando ele escreve sobre política, quando ele escreve sobre tecnologia, mas quando ele escreve sobre sociedade também. E ele fez um artigo hoje no Estadão extremamente interessante, em que ele diz, o título é O Romantismo do Vale Acabou, em que ele compara, né, o nascimento dessa indústria digital no Vale do Silício lá atrás, né, o Vale do Silício tinha toda uma tradição meio hippie, meio riponga, meio equalitária, meio de contracultura, e hoje o que você tem no Vale é o oposto disso, você tem gente ganhando fortunas, andando de Tesla. As cidades estão se gentrificando. Gentrificando é quando a especulação imobiliária expulsa as pessoas que moravam ali para botar gente rica no lugar, né? Então, assim, o Vale, eu sei que tem muita gente que vai fazer turismo no Vale porque acha que aquilo é sensacional, né? Turismo até de business para ver as novas empresas e tal, mas, cara, na verdade o Vale está virando praticamente uma distopia. Né, de concentração de renda, de tensões sociais, e não sem falar também no controle que essas empresas que antes eram tão idealistas acabam tendo sobre o que acontece no mundo, né? Polarização política, manipulação. Então, o artigo é bastante bacana e também fica a dica aqui para vocês seguirem o Pedro, de novo, não só quando ele fala sobre tecnologia, mas também quando ele fala sobre política, sobre história. Ele tem bons livros de história do Brasil, muito legal. O que mais que tem de interessante aqui? Já falei do controle populacional. Tem uma notícia que é meio curiosa aqui, que é de mudanças climáticas. Uma cidade russa que fica no fim do mundo, né, quase no Polo Norte, longe pra caramba, né, no Ártico e tal, praticamente no Círculo Polar, o que acontece, faz parte daquela região ursos polares. Tem lá, tem alguns quilômetros de uns ursos e tal. O que acontece é que, provavelmente por conta das mudanças climáticas, a cidade foi invadida por 50 ursos polares. 50, não é um, não é dois, não é três, é 56 ursos polares famintos. E aí, fêmeas, filhotes, todos eles meio magrelos. Então, bom, primeiro, abandona a cidade, porque não tem o que fazer, né? O que que você faz? Mas essa cidade é minúscula, parecem 50, não sei se você já viu um urso polar de perto, é uma criatura colossal, né? Eu vi um empalhado uma vez no museu. Cara, é muito grande. Né? Então você começa a perceber, e o urso polar foi símbolo, né, durante bastante tempo dessas mudanças climáticas. Aquele urso polar em cima de um pedacinho de gelo no meio do oceano, né, foi meio cartão postal aí da luta contra essas mudanças climáticas, contra o aquecimento global. Mas, cara, imagina a situação, o que que você faz com a sua cidade foi invadida por 56 Ursos polares. Tem um artigo interessante que eu vou tentar usar nas próximas palestras que eu fizer por aí, que é a seguinte: quando você vê futuristas, né, otimistólogos, né, obaobólogos, falando sobre o futuro, uma das coisas que todos falam, não, a medicina vai se tornar personalizada, porque ela vai ser genética, etc, etc, etc. Bom, bonito, de novo, parece a abstração da matemática versus, né, a complexidade do mundo. A questão é, como é que você aterriça isso? E tem um artigo aqui bastante interessante, mostrando que é possível hoje, né, tratar geneticamente uma doença que em inglês chama sickle cell syndrome, que acho que em português é anemia falciforme. É o seguinte, por uma condição genética, as suas hemácias, né, aquela célula do sangue, ela, ao invés de ser assim uma coisa fofinha, redondinha, macia, né, tipo uma guloseima, ela fica com uma forma estranha, na verdade forma de foice, daí que vem o falciforme, sickle em inglês também é foice, e ela enrijece. Então o que acontece é quando ela vai passar por vasos sanguíneos que são mais fininhos, elas podem simplesmente não passar, acumulam, a pessoa sofre dores horrorosas, né? É difícil às vezes diagnosticar, e o que é pior? Então você fala, bom, que bom, nossa, que é uma doença horrível, quem sabe a gente consegue tratar com terapia genética. A questão é que o tratamento custa uma fortuna. Primeiro, ele requer recursos técnicos super avançados, é um tratamento complicado, não é uma coisa rápida, e custa um milhão de dólares, custa muito dinheiro. E aí vem a questão. Esse tipo de anemia falciforme é característico de regiões do mundo pobres. Então, é a África subsaariana, ou seja, o sul da África, é a Índia. Então, nessas regiões onde justamente você não tem recursos técnicos disponíveis, onde você não tem dinheiro disponível, é onde isso poderia fazer mais diferença. Então, tá aí, e aí, o que que você faz com isso, né? Pronto, você está vendo aqui toda aquela futurologia aterrissando no mundo real, né? Como é que você faz para beneficiar essas pessoas se a tecnologia é cara para caramba, né? Tem um outro artigo que eu achei interessante aqui. Na primeira, acho que só fazer uma correção, não é nem uma correção, na verdade adicionando aí uma perspectiva. Tempos atrás eu comentei que os domínios .org, tem um monte de .org, né? Vivem me oferecendo domínio .org. Você pensa, bom, legal, isso é para quem é uma organização de sem fins lucrativos e tal. E eu lamentei quando veio a notícia de que um fundo daqueles de private equities, que são aquele pessoal super capitalista, né, que tenta tirar dinheiro de pedra, tinha comprado a instituição que controla os domínios .org. Porra, que coisa, deixar a raposa todo mundo contra o galinheiro? Por que que, né, o que imagina, .org é uma coisa tão limpinha, tão nobre, tão bacana, por que que tem que cair na mão do pessoal que vai tentar ficar rico com isso, né? Será que eles vão aumentar os preços? Tá todo mundo apavorado. Mas aí tem uma perspectiva aqui que eu não tinha parado para pensar, que é a seguinte: .org não quer dizer nada. Qualquer um pode registrar um domínio .org. E eles até mostram um cenário em que eles pegaram adolescentes que deveriam ser, né, nativos digitais, essa zona toda, e eles mostram um monte de informações online e pedem para eles darem o seu sentimento com relação à confiabilidade. E o que acontece? Os domínios que tinham .org, as informações que vinham de um site .org, o que que o adolescente falava? Ó, se é um .org, é limpinho. É, então eu posso confiar porque é um .org, mas a questão é, eu nunca tinha parado para pensar isso, qualquer maluco pode comprar um .org, eu posso comprar 32.org agora e usar para fins escusos, e eles mostram inclusive justamente um site de fake news que é .org. Então coloco isso aqui como um PS, aqui um postscriptum, no meu post realmente eu esqueci de levar em conta essa informação que eu acho que é legal. O que mais que vale a pena? Bom, como mudanças climáticas sempre fazem parte aqui, né, do nosso cardápio diário, negacionistas, certo? Aliás, outro dia, mais um negacionista me sugerindo assistir Olavo de Carvalho, sei lá. É uma coisa espantosa. Mas uma das coisas que os negacionistas usam como argumento, entre aspas, né, é que esses modelos climáticos estão todos errados, ninguém consegue entrar em acordo, ninguém nunca conseguiu fazer um modelo climático convincente. Esse argumento, na verdade, é furado. E para mostrar que esse modelo é furado, tem duas notícias. A primeira delas, que é de uma conquista recente e é bastante técnica, mostrando que pesquisadores conseguiram fazer um modelo muito mais sofisticado que consegue mapear ali a influência dos oceanos na baixa atmosfera. Era uma coisa que matematicamente estava difícil, ou do ponto de vista computacional, estava difícil de você levar em conta. Mas os caras finalmente conseguiram equacionar essa questão dos oceanos com a baixa atmosfera. Tá bom, é uma notícia pequena, uma notícia técnica, mas demonstra a evolução desses algoritmos, né? Ou desses modelos climáticos. Tá? Estão cada vez mais sofisticados. A questão é, os anteriores estavam errados? E aí vem a matéria que eu quero comentar com vocês para encerrar o radinho. Os caras pegaram, eu acho que quantos? Modelos climáticos de 50 anos atrás. Bom, tá todo bom, vocês estão dizendo que esse negócio não funciona? Vamos ver. E aí eles compararam as previsões desses modelos de 50 anos atrás com o quê? Com a realidade, com aquilo que efetivamente aconteceu. E a aderência é enorme. Em um dos modelos ali, você praticamente não consegue ver a diferença entre o que foi previsto e o que aconteceu. Os dados praticamente coincidem, não tem uma diferença estatisticamente significativa, é a maneira de dizer isso. Então, acabou. Se algum panaca, se algum negacionista, desculpa, se algum negacionista vier com esse papinho que os modelos não funcionam, mostra esse artigo, cara. Mesmo modelos de 50 anos, né, acertaram na mosca, mostraram como a concentração crescente de gás carbônico poderia ter um impacto na temperatura global. Então pronto, eu achei bacana essa história. Meus caros, eu sei que hoje é sexta-feira, não é? Puxa, eu acabei me empolgando com uma questão que parece, né, uma tecnicalidade, ou parece uma coisa abstrata, mas na verdade, nas palestras que eu tenho feito por aí, uma coisa que eu tenho tentado mostrar para a moçada é que, pelo menos, a minha formação, eu tive inicialmente uma formação de engenharia, depois eu fui para comunicação. Eu me considero hoje um cara de comunicação. Mas eu me lembro da engenharia, né? E a gente tinha modelos matemáticos, tudo bem, tinha equações meio cabeludas para lá e para cá, tá? Mas se fica com aquela arrogância de que se, né, você sabe tudo, você é o senhor do universo, porque você sabe uma batelada de equações ali, matemáticas tal, e aí você sai pelo mundo pilotando um Excel glorioso, né? Eu tenho tentado mostrar que a vida é muito maior que o Excel, a realidade é muito maior do que qualquer fórmula, e que as coisas todas são interdependentes, que o mundo não é linear, né? Então tem algumas implicações disso que tem a ver com implicações de postura de vida, até de sei lá, de estratégia corporativa ou de colaboração, tal. A gente descer um pouco do salto alto e achar que a gente sabe tudo, porque por alguma razão qualquer você consegue usar uma HP 12C, né? A HP 12C não necessariamente é a chave do universo. Raríssimos, muito obrigado pela, sei lá, né, por estar junto nessa jornada, esse companheirismo. Agradeço. Recentemente, dois raríssimos, olha que engraçado, dois raríssimos mostraram para mim fotos de tela do Spotify, onde eles demonstram que eles vêm ouvindo o radinho de pilha numa dose acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Fico muito feliz, né? A gente continua sendo uma minoria absoluta, mas eu fico pensando quantos raríssimos são necessários para a gente fazer um futuro melhor. Quem sabe, né? Não precisamos de tantos assim. Um grande abraço e até segunda-feira.